Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui Juninho Vitório para mais um episódio de Acordados e Vivos. A paz do Senhor, primeiramente. E hoje o tema é: Igreja precisa estar preparada. Então eu inicio falando para vocês, né? Hoje a gente vai abordar dois aspectos de que consiste essa preparação da igreja, né? No que a igreja precisa estar preparada. E o primeiro conceito é a preparação para viver no mundo, né? Sem absorver a essência do mundo. E o segundo aspecto seria a preparação para a volta do mestre. O primeiro é no sentido de firmeza, né? A gente precisa ter os conceitos do evangelho de Cristo bem firmados. A gente não pode ter dúvida, correto? A gente precisa também ter o controle, ter a sobriedade, a gente precisa ser são, né? E a gente, por assim, por consequência de todos esses conceitos firmados, a gente vai se tornar assim inabaláveis. Claro que com a presença de Deus, com o poder de Deus, né? E com o alimento do Senhor, que é a palavra dele diariamente, assim como também a oração, o jejum, tudo que precisa estar presente na vida do cristão, né? E o segundo aspecto que eu falei para vocês sobre a vinda do Mestre, a gente precisa estar preparado, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora em que o Mestre retornará para nos buscar. E sendo assim, se ele não retornar em nossa geração, né? A gente precisa sim firmar esses conceitos, passar eles adiante para as próximas gerações, sem que isso seja deturpado ou abalado. E o que acontece hoje em dia? Hoje em dia a gente se depara, vou falar assim de modo geral, com uma igreja que é fraca. Por que a igreja se tornou fraca? Cheguei a conversar com vocês no, nos outros episódios sobre estratégias do inimigo em enfraquecer a igreja, certo? Esse foi um dos motivos. E o outro motivo é que a igreja, ela passou a se contaminar também com as concupiscências, com as atitudes do mundo, certo? Então a gente vê duas vertentes aí. A primeira sendo uma estratégia do inimigo para enfraquecer, né, implantando doutrinas de demônios e tudo mais. E a outra com a própria concupiscência do homem. Porque nós sabemos que o nosso corpo, ou melhor, nós sabemos que o ser humano, ele é composto de carne, né, a nossa matéria, e ele também é composto de espírito, certo? A gente vai ficar nesses dois aqui para a gente poder entender aqui. E a nossa luta, ela é diária, da nossa carne contra o nosso espírito. E o espírito precisa prevalecer, ou seja, dentro dessa carne, ela já tem uma tendência pecaminosa. Ela já tem uma tendência de que ela tem suas próprias vontades. Ela tem uma vaidade, ela tem o ego, ela tem o orgulho. Então é necessário matar a carne dia após dia, né? Isso era um termo muito usado pelos mais antigos, né, de matar sua carne. Eu me lembro, minha mãe sempre me ensinava isso quando eu era criança, e assim eu escutava também com as pessoas mais velhas na igreja, e isso é um fato, né? Você precisa matar sua carne diariamente para que assim o espírito ele prevaleça. E como se não bastasse essa luta, ainda temos que enfrentar o nosso inimigo, né, o Satanás. Então, ainda que a gente se prevaleça sobre a nossa carne, a gente também tem que estar com uma firmeza, né, e inabaláveis, para que as astúcias dele não abra espaço, não abra caminho para as coisas acontecerem e assim ele nos vencer. Mas nós precisamos estarmos preparados para assim nós vencermos tanto a nossa carne quanto também as astúcias ciladas do nosso inimigo. E eu preparei aqui alguns versículos e eu vou tentar conversar com vocês. É tudo dentro de um mesmo episódio, mas se não der, eu faço parte 2, que é muito importante também eu mencionar aqui os versículos, porque esse episódio consiste numa preparação, então isso é muitíssimo importante na vida do cristão, ter esses conceitos, né, bem firmados em cravados, né, e gravados em nossos corações. Então eu vou primeiro falar sobre algumas características que nós precisamos estar atentos e que o cristão precisa ter dentro dele, né, e a igreja como um corpo precisa ter, né, esses conceitos bem gravados. E são eles, né? A gente precisa entender primeiro qual o papel da igreja, certo? E o papel do cristão. Então vamos lá. A igreja e todo cristão recebeu missão e responsabilidade, tá? Tudo isso em comum. Eu não estou falando de dons, né? Existem pessoas que têm chamado para uma certa um certo departamento, né? E tem gente que já tem um chamado para um outro departamento, para um outro setor, mas eu estou dizendo uma missão e uma responsabilidade que todos nós temos em comum, né? Todos nós seguidores de Cristo, todos nós como corpo de Cristo, como igreja, né? E essa primeira que eu venho citar aqui hoje é sobre pregar o evangelho, é sobre levar essa palavra adiante. Marcos 16, 15, e diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A gente vai agora em Mateus 24, 14, e diz assim: E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós vamos agora em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui a gente conclui que o nosso primeiro conceito aqui é de que a igreja ela tem essa missão, essa responsabilidade de levar a palavra de Deus, a palavra verdadeira. Então, a gente precisa se atentar ao que é essa palavra verdadeira, o que é sã doutrina. Porque hoje é bem verdade que a gente se depara com uma realidade um tanto fora dos conceitos bíblicos, né? Se a gente olhar as escrituras, ela vai iluminar os nossos entendimentos, os nossos olhos, e a gente vai contemplar hoje por muitas igrejas e muitos lugares doutrinas que não são as doutrinas verdadeiras. Então, assim, primeiro, antes da gente pregar, a gente precisa primeiro entender a doutrina verdadeira de Cristo, no que consiste o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, seguindo adiante, é um dever, uma missão também nossa, abrir os olhos das pessoas, despertar, né? A gente está fazendo isso, tem feito isso aqui no podcast também. E a gente vai lá agora em Atos 26, 18. Diz assim: Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então a gente vê aqui que um outro conceito que precisa estar bem observado é que nós precisamos esclarecer as pessoas num mundo que hoje é bem comum de se ver a inversão de valores, né? E a gente não pode se deixar levar para que o que o mundo está tomando de proporção. A proporção do mundo, ela não pode entrar dentro da igreja. O corpo de Cristo, ele tem que permanecer inabalável. Seguindo adiante, o corpo de Cristo precisa ser coluna, precisa ser firmeza da verdade. E a gente vai ler agora um texto muito importante que se encontra 3:15. E diz assim, 1 Timóteo 3:15: Para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Então aqui a gente precisa conceituar de que a igreja ela precisa estar firmada na verdade para assim ela ser coluna, Ou seja, ela que vai dar essa sustentação, ela vai trazer sustentação, certo? Outro ponto que a gente precisa analisar é a reconciliação das pessoas para com Deus, certo? A gente precisa entender que a missão da igreja aqui é fazer as pessoas se retratarem com Deus. O que que é isso? É a pregação do amor, da verdadeira doutrina, que é o arrependimento, né? A pessoa deixar de viver na prática do pecado, que se chama de iniquidade, ou seja, a permanência da pessoa, uma vida de pecado, né? Isso torna a pessoa iníqua, torna a prática da iniquidade. Então é necessário a pessoa se afastar dessas práticas pecaminosas. E em Coríntios, desculpa, 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então Cristo nos encarregou disso, tá? Então é um dever nosso, é uma missão, é uma responsabilidade. E seguindo adiante, a gente precisa entender que o evangelho de Cristo, ele é estreito, né? Eu tenho falado disso aqui no podcast sobre as pessoas tentarem alargar as portas, e não é assim, né? O evangelho, ele é imutável, assim como o nosso Senhor. E o Senhor, ele é mesmo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Está escrito em Hebreus, certo? E às vezes é comum a gente se deparar com as pessoas levantando a seguinte tese, dizendo assim: olha, mas o mundo mudou muito de antigamente para cá. Não, que o mundo agora está diferente. Que o mundo agora não é mais daquela maneira. A cultura mudou, mas a gente precisa entender que o evangelho de Cristo é o mesmo. O evangelho de Cristo, para ser vivido, ele é vivido da mesma maneira, do mesmo conceito que Jesus, uma vez, quando ele veio em carne, né, e habitou entre nós aqui, ele ensinou e está pautado em cima do que a gente está falando aqui hoje. Então, se você olhar a Bíblia, que é o nosso é a nossa bússola ali, ela vai ditar a direção que a gente tem que ir. A direção é Cristo, né? Então ela vai ser o nosso manual. Tudo que não estiver dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, é doutrina falsa. A gente não pode seguir. Então essa teoria, ela cai por terra agora, porque não mais podemos para nos satisfazermos a nossa própria carne, as nossas concupiscências, né? Tentar encontrar um tipo de brecha ou algo que possa valorar o que a gente está querendo fazer. Acontece que isso não existe. O que o Senhor falou que é pecado. O que o Senhor falou que é abominável. A gente não tem esse poder de mudar. Então, o mundo, ele tem essa tendência de ser mutável, mas o Senhor, ele é imutável, ele permanece da maneira que ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Então, seguindo adiante, a gente vai abrir agora em Mateus 7, 13. E diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então aqui a gente entende que a porta, ela é estreita. O evangelho que Jesus pregou, ele é difícil. É necessário a gente viver uma nova vida. É necessário a gente quando a gente decide por ser seguidor de Cristo, a gente tem que ter na nossa consciência de que o ser humano precisa ter mudança de vida, Né? Quando a gente fala, olha, eu quero seguir a Jesus Cristo, então significa que a gente vai ser imitador dele, que a gente vai seguir os passos dele, então a gente vai seguir o que ele ensina pra gente. Então não tem como você ser seguidor de Cristo e fazer o que está na tua cabeça, o que está na tua vontade, porque você não vai estar seguindo a Jesus, você vai estar seguindo os seus próprios pensamentos. Então não há como validar um pecado, uma prática iníqua, né? Não tem como validar por nenhum tipo de tese. Então a gente precisa entender que a premissa única é a Bíblia, é a palavra do Senhor, é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se a gente opta em seguir ele, então a gente tem que viver esse Evangelho, certo? Seguindo adiante, eu vou ler para vocês agora, Mateus 5,14, e diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, aqui, olha o tamanho da responsabilidade. Além da gente ser luz do mundo, ou seja, a gente precisa estar edificando as pessoas, a gente precisa levar as boas novas, e as boas novas é o Evangelho de Jesus Cristo, que traz mudança, que traz aperfeiçoamento, que traz a salvação, ou seja, a nova Jerusalém. A gente precisa pregar isso para as pessoas. Isso é. Lembra lá no início que a gente falou que um dos conceitos é levar, né, a palavra do Senhor, pregar o Evangelho. Aqui está o Evangelho, né? A gente é luz do mundo, olha a responsabilidade, edificar pessoas, certo? E seguindo adiante, a gente precisa dar o exemplo, né? E aqui está dizendo, ó, para que vejam, isso é no 16. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. A gente também precisa ser exemplo, certo? A gente precisa dar bom testemunho. Ou seja, precisamos estar praticando o Evangelho de Jesus Cristo. Agora a gente vai lá em 1 a Pedro. Vamos lá, 1 a Pedro 2,12. 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ou seja, precisamos dar bons testemunhos, os nossos atos precisam estar coerentes com o Evangelho de Jesus Cristo, certo? Para que assim possamos ser exemplo para as pessoas, né? E consiste também nessa preparação a gente também abandonar o pecado. Vamos ler aqui, 2 Pedro 3, 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Ou seja, precisamos estar nessa condição de imaculados e irrepreensíveis em paz. Ou seja, nós precisamos estar com uma postura de cidadão do céu, né? A gente precisa estar com aquela postura de semelhante a Jesus Cristo e não semelhante ao mundo, muito menos semelhante a Satanás. Então, nós precisamos estar com uma postura, a postura do Evangelho verdadeiro. Quando as pessoas olharem para você, olharem para mim, elas precisam ver que nós somos diferentes do mundo. E seguindo adiante nessa preparação, 1 Pedro, vamos voltar em 1 Pedro. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão de esperança que há em vós. Certo? Nós precisamos estar nos santificando a cada dia. Eu já cheguei a mencionar aqui em um episódio de que a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, a nossa peregrinação, jornada aqui na Terra, ela precisa ser edificada dia após dia, né? É sempre alguma coisa, há sempre algo para a gente melhorar, né? E assim a nossa busca diária, né? Então, o Senhor, ele precisa estar dentro do nosso coração. Assim a gente vai ter o Espírito Santo a nos conduzir, a nos dizer assim: olha, você precisa melhorar nisso aqui. Olha, acorda de madrugada para você orar mais. Ora esse horário, né? Então, se a gente estiver assim bem atento com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, a gente vai conseguir assim se santificar cada dia e viver esse aperfeiçoamento diário. E agora, seguindo adiante, um outro ponto que eu ressaltei aqui para conversar com os irmãos é permanecer firmes. Lá em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, é necessário a gente estar com firmeza, né, dentro do Evangelho de Cristo. A gente precisa estar trabalhando, pregando, a gente precisa estar se movimentando, né, anunciando as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, depois de pontuarmos todos esses conceitos, né, que precisam estar seguindo junto com o cristão, né, na vida do cristão, precisa estar gravado em nossos peitos, a gente entende sobre essa preparação, e a gente olha para uma igreja hoje e a gente se depara com uma igreja um tanto vazia de Deus, vazia do conhecimento de Deus e cheias de contaminações mundanas, certo? A gente olha para a igreja hoje e é necessário a gente encarar isso como uma realidade, para que possamos tratar esse problema e voltarmos à essência de Jesus Cristo, ao verdadeiro Evangelho. Então, galera, eu vou encerrar aqui essa primeira parte e a gente continua lá na segunda parte, tá bom? Até lá, um abraço, um beijo no coração.